Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
Muito bem, olha eu aqui de novo, de volta no Culto Doméstico, hein? Quero agradecer a você pela audiência, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Culto Doméstico e sempre é uma alegria poder entrar aí na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, onde quer que você esteja, para juntos buscarmos uma palavra de fé, de esperança, de renovação espiritual. E hoje a participação do pastor Gladson Ladislau da Ilan Church. Bem-vindo, pastor Gladson.
Muito boa noite, Alexandre Teixeira, pessoal da produção, os ouvintes da Rádio 93 FM. É uma grande alegria estar com vocês aqui nesse momento tão especial que é o nosso culto doméstico.
Que maravilha, pastor. Conta pra gente aí onde será feita a leitura bíblica de hoje.
Agora eu convido você a abrir sua Bíblia no texto de Atos, capítulo 3, de 11 a 20. E essa passagem tem preciosos ensinamentos pra gente.
A palavra de Deus para o seu coração.
Enquanto o homem se agarrava a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles no lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: Israelitas, por que isso os surpreende? Por que olham para nós como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Vocês o entregaram para ser morto e o negaram diante de Pilatos, embora esse tenha decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e justo, pediram que o assassino fosse libertado. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. Pela fé, no nome de Jesus, o homem que vocês veem e conhecem foi fortalecido. Foi o nome de Jesus e é a fé que vem por meio dele que o curaram completamente, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados, para que tenham tempo de descanso da parte de Deus, e ele mande o Cristo, que foi designado para vocês, Jesus. Muito bem, o tema de hoje da nossa palavra é o poder do nome de Jesus. E eu queria começar perguntando a você o seguinte: você já experimentou o poder do nome de Jesus vendo uma cura milagrosa? Ou você já foi alvo de uma cura? Talvez você já tenha orado por alguém e essa pessoa foi curada? Bom, eu estou falando isso porque você tem ideia do poder que está disponível ao discípulo de Jesus quando usam o nome de Jesus? Talvez você já tenha ouvido falar, mas eu quero muito que você experimente isso. Hoje nós vamos explorar um pouquinho dessa transformação, dessa cura maravilhosa que aconteceu na vida daquele homem e como isso pode acontecer em nós e através de nós também. Esse texto retrata o primeiro milagre dos apóstolos, que a gente chama de milagre apostólico. Até Atos 3, apesar de eles terem recebido o poder de Deus em Atos 2, eles ainda não haviam experimentado o poder do nome de Jesus sem a presença dele. Isso, o poder do nome de Jesus, estava disponível para eles, mas eles ainda não tinham experimentado isso. E talvez você também tenha esse poder disponível a você e não tenha experimentado ainda. E hoje você pode experimentar isso na sua vida. Na sua vida hoje, para ser curado em uma área, para ser curado talvez fisicamente, para que você possa também ser instrumento de Deus para curar pessoas. A nossa palavra de hoje vai ser baseada em três aspectos importantes desse texto. E o primeiro ponto que eu queria destacar é a cura maravilhosa que ocorreu pelo nome de Jesus. No tempo de Jesus, ser doente era ter sido alvo do castigo de Deus por causa de algum pecado. O doente, como aquele homem, um paralítico, ele havia pecado por alguma coisa e Deus então o havia castigado com alguma doença. Ou seja, paralíticos, leprosos, uma mulher com fluxo de sangue, todos eles tinham aquela enfermidade porque de alguma maneira tinham pecado. E até uma passagem bem conhecida que Jesus passa e vê um homem cego e os discípulos perguntam: quem pecou? Ele ou seus pais, porque ele houvesse nascido cego? Então esse texto é bem interessante, que ele mostra qual a visão que o povo tinha a respeito de doenças. Esses homens então e mulheres eram rejeitados pela sociedade. Eles não eram produtivos, muitos não viviam em família, não podiam viver nem na cidade. Eles não tinham acesso ao templo, ou seja, na cultura judaica e pela religião judaica, se você não tem acesso ao templo, você não tem acesso a Deus. Então eles não tinham nem acesso a Deus. E o pior de tudo, eles não tinham perspectiva nenhuma de mudar o seu status social. Por quê? Porque eles não tinham como ser curados. Eles não tinham o poder de Deus disponível. Eles eram fadados a serem aleijados, a serem doentes, a serem leprosos o resto da vida. Aquele homem do texto era um aleijado, ou seja, ele era um pária da sociedade. Era um homem que ficava à margem da sociedade. Aquele homem, ele era colocado na porta do templo para pedir esmolas. Isso ele fazia diariamente, pedir esmolas para sobreviver. Ele, quando viu Pedro e João caminhando, com certeza ele esperava receber alguma coisa, uma moeda que fosse para juntar e comprar alguma coisa. Uma coisa pequena, necessária para a sobrevivência, para a alimentação dele. Ele nunca ia esperar o que ele recebeu. Ele recebeu não só a cura, mas a chance de uma nova vida. Pedro e João foram instrumentos de Deus para operar a cura nesse homem, que era coxo desde o nascimento. Um pouquinho antes do texto que a gente leu, se você pegar Atos 3, você vai ver que Pedro e João se dirigiam para o templo, aquele homem pede esmola, e Pedro diz o seguinte: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te em nome de Jesus. Estende a mão e puxa aquele homem ficou de pé. Isso nos ensina que o poder do nome de Jesus é poderoso para transformar qualquer situação, inclusive situações impossíveis. O texto diz pra gente que aquele homem ficou maravilhado e queria ficar pegado, abraçando ali Pedro e João. O povo ficou maravilhado quando viu aquilo. E Pedro então traz uma explicação, que a fonte daquele milagre não foi ele, não foi João, foi a fonte Deus, através do nome poderoso de Jesus. E esse nome, poderoso para curar, poderoso para restaurar, poderoso para transformar, poderoso para salvar, está disponível para todos os discípulos dele, inclusive para mim e para você. Foi a fé no nome de Jesus que trouxe a cura àquele homem coxo. A mesma fé poderosa para transformar vidas, restaurar relacionamentos e dar um novo propósito, um novo destino para a nossa vida e para a vida daqueles que creem. Você hoje pode ser alvo disso. Não sei a situação que você enfrenta, mas existem situações impossíveis na sua vida. Creia que no nome poderoso de Jesus há solução e nós vamos orar daqui a pouquinho sobre isso. Existe alguma área que você precisa experimentar essa cura transformadora? Pois é, daqui a pouquinho a gente vai orar especificamente por isso. A segunda coisa que esse texto mostra para a gente é a glorificação do nome poderoso de Jesus Cristo. Pedro declara que o milagre não vem nunca pelo poder humano, mas sempre de Deus, que glorificou e colocou no nome de Jesus esse poder. Ele expõe o erro do povo judeu ao rejeitar Jesus e aponta para a necessidade de reconhecer a centralidade e a importância de Jesus Cristo na nossa vida. Não é a oração forte, não é o poder do pastor que ora bonito, ou a campanha dos milagres, ou a oração da irmã de oração, que vai fazer diferença alguma no problema que você pode estar enfrentando. É o nome de Jesus que faz toda a diferença. Hoje, a gente precisa reconhecer que Ele é o autor da vida e a fonte de todas as bênçãos. Hoje em dia, muitas vezes, nós não rejeitamos Jesus como aquele povo fez, né? Negando que Jesus não existe, negando que Jesus não tem poder, negando que Jesus não é o Filho de Deus. A gente não rejeita assim. Mas a gente, quando substitui o poder do nome de Jesus por pessoas que oram, por igrejas, por homens com poder, por objetos, fazemos a mesma coisa. A gente, quando substitui o poder, coloca a fonte de poder em outra coisa ou outra pessoa, a gente está fazendo a mesma coisa que é rejeitar Jesus. Quantas vezes nós damos créditos a coisas, objetos ou a pessoas como fonte de nossas bênçãos? Esse texto nos ensina que precisamos reconhecer quem verdadeiramente é o autor da vida, Jesus. Preste atenção nisso. Deus decidiu agir nessa terra por meio de pessoas. Mas não são pessoas que têm o poder. Deus age por meio de pessoas que se permitem serem usadas por Deus com o nome de Jesus professado. Através delas a gente pode receber, mas nunca elas são a fonte e nem devemos glorificar essas pessoas, mas glorificar ao nome de Jesus Cristo. Talvez você tenha confiado em pessoas, em objetos, isso beira até a superstição. E talvez hoje esteja ouvindo essa palavra justamente para você fazer esse ajuste. Não são pessoas que têm que receber palmas e aplausos, não são pessoas que têm que ser glorificadas, mas sempre o nome poderoso de Jesus que tem que ser glorificado. E a pessoa de Jesus Cristo é aquela central em nossa vida. A terceira coisa que Pedro diz para a gente através desse texto é um chamado ao arrependimento. Pedro termina o texto com um chamado muito claro. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus. Essa mensagem de Pedro é a mesma que é pregada por João Batista no deserto, quando começou a sua caminhada. É a mesma mensagem que Jesus também proclamou 2000 anos atrás. E é uma mensagem que continua válida até hoje. Arrependimento é o primeiro passo que deve ser dado. É quando você percebe que está andando na direção errada e se arrepende, você muda de direção, abandona o pecado e corre para os braços do Pai, corre para perto de Deus. Deus então promete, é tempo de restauração, de refrigério, de ajuste, de conserto na sua vida quando você faz isso. Essa decisão leva você a receber uma coisa muito mais importante que uma cura física, do que portas de emprego aberta, do que até um casamento restaurado. Tudo isso é muito importante. Mas essa decisão de arrependimento leva você para perto de Deus. E é uma decisão que vai ter efeito por toda a eternidade. O arrependimento traz para você o perdão de Deus, traz o cancelamento dos seus pecados, perdoa completamente a sua dívida e dá para você a chance de começar uma nova caminhada. O arrependimento abre portas para que você experimente um refrigério espiritual, emocional e físico. Jesus promete descanso para aqueles que se arrependem, se aproximam dele e caminham com ele. O arrependimento leva uma mudança de direção, uma correção na direção. O arrependimento não é você chorar. Eu tô até falando bem sinceramente para você. Chorar não é sinal de arrependimento. Sinal de arrependimento é mudança de direção. Existe alguma área na sua vida que você precisa se arrepender e mudar de direção? Hoje, não é à toa que você está ouvindo essa palavra no rádio. Hoje é um dia de mudança de direção. Deus está dizendo para você, muda o rumo da sua vida. Vem para perto de mim. Eu quero ajudar e cuidar de você, mas eu preciso que você decida mudar a sua direção. A gente está caminhando para o final aqui e eu quero ressaltar duas coisas muito importantes. A primeira delas é a necessidade de reconhecer a Jesus como Cristo, como autor da vida, como filho de Deus. Esse é o primeiro passo para que você possa experimentar bênçãos, as promessas de Deus e ter a sua vida transformada. Se você ainda não entregou a sua vida ao autor da vida, faça isso hoje, faça isso agora. Independente do que você já professou, por onde você já andou, hoje existe a chance de você mudar a trajetória da sua vida, aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador. Isso é algo voluntário que só você pode fazer, mas é preciso que essa decisão seja tomada. Se você quer aceitar Jesus e entregar o controle total da sua vida para Ele, é uma oração simples que você precisa fazer. É uma oração sincera, mas muito simples também. É uma decisão muito especial que vai ter um efeito por toda a eternidade. E se você ainda não fez isso, eu queria convidar você a fazer isso comigo. É uma oração muito pequenininha, muito simples. Mas se for sincera, Deus vai atender você e vai começar a mudar a sua história através de agora. Se você quiser, feche os olhos e ore assim comigo. Eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Eu entrego a Ele meu corpo, minha alma, meu espírito e declaro que a partir de hoje, Ele é o meu Senhor e eu sou o servo dEle. Eu quero andar com Cristo durante toda a minha caminhada aqui na Terra e viver eternamente com Ele quando eu partir daqui. Em nome de Jesus, amém. Se você fez isso, é importante que logo em seguida, na primeira oportunidade, você procure uma igreja evangélica mais perto da sua casa. Procure uma igreja evangélica onde você possa congregar, onde possa se alimentar, onde possa ser cuidado pelos irmãos no primeiro momento, para que depois você possa passar também a cuidar de outras pessoas, para que você possa experimentar o poder de Jesus através da igreja e através do nome dele. Uma segunda coisa importante é o arrependimento. Deus não quer que a gente viva preso ao pecado, ao cansaço. Ele nos quer e oferece para nós um tempo de refrigério, um tempo de paz. Em paralelo a entregar a sua vida a Jesus, você precisa se arrepender. É preciso dar um passo na direção do arrependimento, dando um passo na direção de fazer o certo. Você está pronto para dar esse passo de arrependimento? Se você quer experimentar o refrigério de Deus, a paz de Deus, a bênção de Deus, a presença de Deus, você precisa consertar os seus caminhos. Confesse agora os seus pecados. Peça perdão e volte-se para ele. Pecado não é aquilo que a gente tem uma lista de 10 coisas erradas na vida, não. Pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus e eu tenho certeza absoluta que você que está ouvindo aí hoje, você sabe exatamente o que você faz que está desagradando o coração de Deus. Deus está esperando você de braços abertos, mas é preciso que você dê um passo na direção correta e se arrependa dos seus caminhos anteriores. Jesus continua vivo, transformando vidas, o nome dele cura pessoas como curou desse homem, mas é preciso que você decida caminhar junto com ele. E vai ser então uma transformação que vai ocorrer na sua vida, uma transformação de dentro para fora, que começa pelo seu coração, começa por dentro e vai atingir o seu corpo, vai atingir sua alma, vai atingir sua vida profissional, sua vida familiar, sua vida emocional, todas as áreas. Que áreas que você precisa desse perdão? ou melhor, quero ser bem específico com você. Que condutas você tem tido que desagrada o coração de Deus? Se você quer hoje se arrepender disso, andar com Jesus e ter a sua vida transformada, faça essa oração. É muito simples. A gente vai fazer uma oração aqui, mas é preciso que você personalize essa oração, confessando exatamente que tipo de pecado você tem tido. É só você orar assim comigo, olha. Eu confesso o meu pecado. E aí você fala o nome do seu pecado. Imoralidade, prostituição, mentira, palavras torpes, traição, adultério, seja o que for. Eu confesso o meu pecado de... E eu preciso do poder de Deus agindo nessa área da minha vida. Me perdoa, Senhor, e me restaura, porque eu quero caminhar contigo. Eu quero voltar a andar contigo. Ou talvez eu quero andar mais perto de você. Quero deixar aqui um exemplo para você. Eu confesso o meu pecado de imoralidade. Eu confesso o meu pecado de prostituição. E eu preciso do poder de Deus nessa área, me dando força, me fortalecendo. Me perdoa, Senhor, e me restaura, porque eu quero caminhar contigo. É simples. E se você fez essa oração, você vai experimentar o poder de Deus na sua vida. Você vai ver áreas restauradas. E você vai ver como a sua vida vai mudar a partir de hoje, viu? Seja você que entregou sua vida a Jesus, ou você que se arrependeu e confessou algum pecado, você vai ver Deus agindo em você, e daqui a pouco, Deus agindo através de você. Deus quer dar uma vida abundante para você. E Deus quer que você seja um canal de bênçãos, através do nome dele, para mudar a história de pessoas à sua volta.
Que palavra poderosa, pastor. Nesse momento, vamos aos pedidos de oração. A gente sabe que há muitas pessoas enfrentando dificuldades, passando por problemas na família, no trabalho, na saúde, e outras que estão buscando direção e paz em suas vidas. Por favor, vamos orar então por todos eles, para que Deus possa tocar e transformar cada situação conforme sua vontade. Oremos.
Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado por tudo que a gente experimentou aqui nessa noite. Que tenha sido uma noite de salvação, uma noite de retorno para perto de ti, uma noite para ajuste de caminhada. Declaramos que teu nome, Jesus Cristo, é poderoso para mudar, e queremos essa mudança em nós. Queremos te agradecer por essa palavra e pelo que o Senhor está fazendo agora em cada coração. Intercedemos também pela diretoria da Rádio 93 FM, pela diretoria da MK Music. Queremos, ó Deus, em nome de Jesus, que eles continuem sendo instrumentos em tuas mãos, como foram desde o nosso querido irmão Haroldo Oliveira lá atrás. Oramos pelos enfermos também, Senhor. Visita cada hospital agora. Oramos por aqueles que estão aflitos e não sabiam onde tem a direção, mas hoje descobriram que pelo poder do teu nome, eles podem realmente encontrar uma direção nova. Oramos também pelos enlutados que perderam pessoas queridas. Console e conforta os corações. Pedimos a Deus portas de emprego, que elas sejam abertas. Pedimos pela economia do nosso país, pela reconstrução do Rio Grande do Sul. Alcança nossos irmãos gaúchos, ó Deus. Dá eles, ó Pai, a restauração econômica, financeira que eles precisam. Oramos, ó Deus, pela área de saúde, educação e segurança do nosso Rio de Janeiro. Abençoa, Senhor, os homens que estão na liderança. Oramos pelas autoridades, que estamos subordinados, estamos submissos. E pedimos, ó Pai, dá a eles clareza de direção. Olha, Senhor, em nome de Jesus, e estende a tua mão para cada necessidade e visita cada lar que nos ouve agora. Nós te louvamos e agradecemos, porque sabemos que tu és fiel. Ouve nossa oração e usamos nessa oração o nome poderoso de Jesus. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém.
Que maravilha! Eu quero agradecer de coração a você por essa mensagem tão abençoada, por esta oração poderosa, e que Deus continue a te usar poderosamente para edificar a sua igreja. Deixa agora aí as suas redes sociais, o endereço da tua igreja, teu telefone, se for o caso, fica à vontade.
Muito bem, eu agradeço também a Rádio 93 por essa oportunidade, o Alexandre Teixeira, e a você, ouvinte, que permitiu que a gente entrasse na sua casa, no seu carro, fizesse companhia para você durante esses momentos aí dessa noite especial no nosso culto doméstico. Quero também dizer para você o seguinte: a nossa igreja, Ilan Church, Ilan, I-L-A-N, Igreja Luz das Nações, tem culto toda quarta e domingo online. Às quartas-feiras, nosso culto é às 20 horas. E domingo, nosso culto é às 18 horas online. Você pode achar lá no YouTube, Ilan Church. Presencialmente, se você quiser visitar a gente, também vai ser um prazer. A gente tem culto toda quinta às 20 horas. E domingo, os cultos são em diversos horários, dependendo do lugar que você vai. Você pode encontrar uma Ilan em Bangu, dentro do cinema, ali no cinema, no Bangu Shopping, né? Dentro do cinema, domingo de manhã. A gente tem uma igreja no Magarça, ali em Campo Grande. Tem uma igreja no Caxambi, inclusive, domingo que vem eu vou estar lá. Freguesia, Itaguaí, Niterói, Recreio dos Bandeirantes, Taquara e Vila da Penha. Além dessas aí, em breve, aguarde aí, novidade para 2025. Araruama, a gente está chegando na região dos lagos. Campo Grande, lá perto do Head Shop, vamos inaugurar daqui a pouquinho. E em Caxias, na metade do ano para frente, também vamos estar lá em Caxias. Se você tem pedido de oração, se você quer fazer algum curso bíblico ou saber dos eventos, salva o nosso telefone pelo Zap, manda um oi para gente. Preencha ali o seu nome e você vai ter acesso a um menu que você vai saber sobre eventos, programação, vai fazer pedidos de oração, vai se inscrever em cursos. Anota o número aí, ó, 99216000. 99216000. Que Deus abençoe você e sua família. Até a próxima e fiquem na paz do Senhor.
Muito bem, e a você, querido ouvinte, nosso muito obrigado pela sua companhia. Lembre-se, Deus está sempre ao seu lado, guiando, protegendo. Nos encontramos novamente no próximo Culto Doméstico aqui na 93. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Uma excelente noite. Lembre-se, agradece, que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.